Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com mais um boletim. Agora, para a gente repercutir essa história da prisão da empresária chinesa lá no Canadá, prisão pedida pelos norte-americanos, enfim, até que ponto o mercado financeiro vê nessa questão, nessa situação, um impedimento para um desenvolvimento aí da trégua anunciada entre governo chinês e americano? Enfim, como é que anda essa questão da guerra comercial e o que a gente pode esperar daqui para frente desse movimento? Hoje o mercado financeiro acordou estressado com com esse anúncio da prisão da empresária chinesa. No entanto, a gente não tem certeza ainda se é isso que vai agravar ou não a situação da guerra comercial. E por isso a gente resolveu convidar o Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset, que já está aqui conosco no telão, para nos ajudar a entender o que pode acontecer no mercado financeiro, com a economia internacional, enfim, principalmente com os desdobramentos dessa guerra comercial. Seja bem-vindo, Jason. Obrigado mais uma vez por nos ajudar a entender esses pontos que vêm aparecendo no mercado internacional e hoje essa prisão anunciada da empresária chinesa. O que isso tem a ver com a guerra comercial e de que forma isso pode impactar nessa trégua que até agora não teve novidades, né, Jason? Seja bem-vindo, meu caro.
Olá, boa tarde. Em relação à guerra comercial, é um complicador a mais dado ao evento muito recente. Faz muito pouco tempo que eles anunciaram uma trégua e, com isso, agora com a prisão, ainda não se sabem as consequências efetivamente da prisão. Mas o mercado ele está mais estressado com a ausência de uma indicação do que pode ser esse acordo de guerra comercial e dessa redução de taxas, ou vamos dizer, isenção de taxas entre os dois países, do que efetivamente em relação à questão da prisão. A questão da prisão é ruim, é um fator negativo a mais, mas a reação global do mercado ela é muito semelhante ao que aconteceu ontem, que é um mercado em estresse na ausência de indicadores mais concretos. A gente sabe como é que funciona Donald Trump, a coisa pode mudar a qualquer segundo, ele pode trocar de ideia a qualquer segundo. E parte do que foi citado, na verdade, por Trump, esse está sendo um dos maiores problemas, parte do que foi citado por ele não foi confirmado pelo secretário de economia dele, não foi confirmado pela equipe econômica dele. Ou seja, mais uma vez, Donald Trump emite um sinal, mas na verdade o restante das pessoas não sabe do que é exatamente.
Tanto que ainda é complicado mensurar o impacto dessa prisão nas negociações, que aparentemente no mesmo dia em que foi anunciada a prisão, o governo chinês já sinalizou a possibilidade de abertura ou de redução de tarifas de alguns produtos já, né, Jason?
Exato, por isso que eu digo que colocar a culpa dessa pressão no mercado que a gente observa hoje na questão da prisão é um pouco exagerado. A gente tem que observar ainda que os desenvolvimentos em relação a isso são complexos e entender o que aconteceu efetivamente, se houve vamos dizer assim, se a empresa realmente furou o bloqueio, o que aconteceu neste contexto atual. E ao mesmo tempo, não sei se a China deixaria de sair de um processo de um ajuste agora muito importante, na verdade, é esse ajuste de tarifas com os Estados Unidos, porque todas as projeções para a China de crescimento são sensivelmente menores por causa da guerra comercial. Então, não sei se uma questão de uma empresa impactaria o suficiente para a China simplesmente abandonar as negociações, que aparentemente não é o que vai acontecer.
Mas você está vendo alguma disposição da China em recuar aí, Jason?
A China, na verdade, não é nem questão de recuo. O recuo tem que partir de ambas as partes ali, exatamente por isso que faltam muitas informações em relação a essa negociação e são os temores dos investidores nesse momento. Porque o Donald Trump criou uma dificuldade, está tentando vender uma facilidade, mas ao mesmo tempo existem questões que superam simplesmente o comércio internacional. O Donald Trump também tem que imaginar que boa parte do que é feito por empresas americanas que recebem os lucros e dividendos muito expressivos disso tudo vem da China e são empresas que são os filiais de empresas americanas na China. Ele veio agora com a história lá no ano passado de aumentar a produção de carvão, de melhorar a situação do carvão. O carvão está com o seu menor consumo global em 49 anos. Ou seja, muito do que Donald Trump tenta falar, ah, vamos trazer de volta as indústrias para os Estados Unidos, precisa saber quem, além de imigrantes, estão, que tipo de americano está disposto a voltar a trabalhar na indústria, como foi a geração passada. Então é difícil imaginar que todos esses planos mirabolantes do Donald Trump tenham alguma solução crível. Daí que vem a questão da guerra comercial. Se a guerra comercial é a intenção de que empresas instaladas na China voltem para os Estados Unidos, ele tem que entender que existe um impacto de preço, um impacto ambiental, existe um impacto comercial de tudo isso. E talvez não esteja sendo bem assessorado, simplesmente não queira ouvir. Essa é uma grande questão. E daí que vem os temores em relação ao que pode ser exatamente esse nível de negociação. Talvez a China tenha que ceder um pouco mais exatamente pelo nível de teimosia que Donald Trump tem e, às vezes, a falta de compreensão em relação ao comércio internacional.
Mas esse desequilíbrio da balança comercial não faz sentido quando o Trump prega isso?
O desequilíbrio de balança comercial é natural de um país que é dominante. É isso que é difícil de se entender. Se o país é dominante em relação ao restante do mundo, é natural que ele tenha déficit de comércio porque ele compra mais do que o restante do mundo compra dele. É natural. Maior economia do mundo é a maior economia consumidora do mundo. Sendo a maior economia consumidora do mundo, é natural que os déficits de balança comercial ocorram. A não ser que você aconteça como, por exemplo, no Japão, que o Japão é um país que é um grande consumidor de commodities e ele gera um valor agregado monstruoso, que ele é um grande produtor. Então vende-se muita coisa saindo do Japão. Mas o Japão, ele depende de superávit de balança comercial, porque apesar dele ser uma grande potência, ele não é a maior potência do mundo, e ele tem o seu comércio interno que sustenta de maneira muito forte tudo que é produzido lá no Japão. Ou seja, o Japão consome produtos japoneses na sua maioria. Agora, se imaginar em termos dos Estados Unidos, a dimensão da economia é tão grande que ela não se consegue sustentar simplesmente consumindo a si própria. Daí vem a questão dos déficits comerciais naturais que ocorrem. Se a gente for colocar num passado muito distante, muito provavelmente, a gente não tem dados para mensurar isso, mas se a gente for pensar de maneira anedótica, Roma deveria ter déficit com o restante do mundo naquela época, assim como outros países que também foram grandes dominantes, dado a força e a economia desses países.
Muito bem. Agora, como é que a gente avalia uma falta de acordo aí entre esses dois países, que são dois grandes, né, Jason? Não dá para descartar isso. E que impacto isso tem para a economia mundial?
Uma coisa que é importante nós mensurarmos é o seguinte: a China, ela é a menina dos olhos do consumo do mundo. Ou seja, todo mundo que pudesse gostaria de vender para a China, dada a dimensão da sua economia. Só que ela tem um modelo econômico semelhante, como citei até, o do Japão, em que ela depende também do próprio consumo para avançar com as produções internas. O que a China pode fazer agora, ela é dar nuances de abertura comercial para que, por exemplo, a Apple produz na China, mas a Apple não vende oficialmente na China. Se a Apple pudesse vender na China, ia ser uma explosão de consumo, ia vender horrores de Apple na China. E daí que vem um dos pontos, que esse é um dos pontos talvez corretos da retórica do Donald Trump em relação à guerra comercial, era que a China precisa dar alguma nuance de abertura. Começar a comprar, ele falou de comprar produtos agrícolas, na verdade ele falou até no singular, falou produto agrícola, mas a comprar produtos agrícolas a gente até entende, isso não tem valor agregado, mas o que as empresas americanas gostariam é de vender diretamente à China. Você vê que você vai ver, a China ela tem essa questão de um certo fechamento em relação a produtos de valor agregado alto ou de produtos produzidos fora de lá, que eles têm fábricas de carros que geram cópias de Jeep, cópias de carros americanos, cópias de carros europeus, na ausência da possibilidade de entrada de um carro americano. E daí a gente vê essas cópias aí sendo girando o mundo, muitas vezes isso ocorre bastante. Então, esse é um dos pontos da guerra comercial que talvez a China tenha que ceder. Mas os Estados Unidos, ao mesmo tempo, precisa repensar o que ele quer em termos de guerra comercial, porque ele pode se dar muito mal. Ele pode levar uma elevação de custos para o americano, e o americano ele tem uma tradição de consumir barato. E daí a dificuldade, até do que a gente vê recentemente, de não se ter uma pressão de inflação mais consistente nos últimos anos.
Mas não é essa economia de transformação que gera emprego para esse tanto de gente lá na China? E se ele abre mão disso, ele não corre risco de desacelerar a economia, Jason?
Não necessariamente, que boa parte do que ele poderia vender lá dentro, de empresas de fora, são produtos que são feitos lá mesmo, só que são produtos que não são nacionalizados chineses, são produtos, por exemplo, como citei agora, a própria Apple.
Entendi.
Você consegue comprar na China, no mercado pirata, um videogame produzido pela Microsoft, como por exemplo o Xbox. Você pode comprar um produzido pela Sony, o PS4. Mas você não pode comprar isso oficialmente na China. O desejo desses países é que esses produtos, que mesmo sendo produzidos na China, que geram valor agregado de transformação, pudessem ser consumidos pelos chineses. Que daí daria um boom global de crescimento. Mas aí a China ainda tem temores. A China talvez não entenda esse modelo de que ela possa ter uma concorrência ao que se produz 100% chinês. Que parte também tem um peso muito grande estatal, porque boa parte dessas empresas é de investimento estatal e tem os seus lucros e dividendos de forma a vir para o caixa do governo.
Como é que o agronegócio entra nessa discussão, Jason? O que, que você está vendo aí?
O Brasil ele não é um grande gerador de valor agregado em termos de agronegócio. Nós somos um grande produtor e vendedor de commodities. A guerra comercial é complicada porque a gente está numa posição que nós não podemos tomar lado agora. Nós temos uma abertura inédita de conversas comerciais com os Estados Unidos, que é importantíssima. Nós temos uma necessidade de abertura comercial no Brasil também muito grande, se nós queremos crescer nos próximos anos, porque o Brasil não é um país capitalista. O Brasil é uma economia fechada de intervenção estatal, até recentemente. Vamos ver se a gente vai conseguir mudar isso com a nova gestão. Agora, muito importante é que o Brasil tome cuidado muito quando vai fazer essas tratativas, porque nós não somos grandes fornecedores de valor agregado, então temos que pensar de ter um equilíbrio nessas discussões entre os dois países, porque dependendo desse equilíbrio, nós podemos nos beneficiar da guerra comercial. A China tem passado recentemente por uma demanda muito acelerada de metais, principalmente minério de ferro. Eles têm uma questão ambiental que tem recentemente a se colocar lá no país, que faz com que a produção de minério de ferro passe por regulações muito pesadas. E daí, uma aceleração muito grande recentemente, não só da demanda chinesa por minério de ferro, como da produção chinesa por minério de ferro, que apesar do aumento da produção, levou a uma melhora de preço que vinha caindo já há muito tempo. A gente vê por aí já caindo há muito tempo. Então, nesse sentido, a gente vê que como consumidor, os dois grandes países consumidores de commodities, e nós com uma possibilidade muito grande de equilibradamente conversar com esses dois, um alívio da guerra comercial pode levar um benefício a ambos os lados. Agora, se não houver o alívio da guerra comercial, tem que se repensar muito, porque o Brasil é o maior destino das exportações chinesas hoje em dia, seguido dos Estados Unidos. Daí, se houver uma guerra comercial, tem que equilibrar ainda mais essa questão para evitar de tomar lados.
Essa tomada de posição aí poderia fechar um dos mercados, é isso?
Exatamente. E hoje em dia, se fechar o mercado chinês, vai ser complicado para o Brasil. Mais do que, não sei se a abertura do mercado americano compensa o fechamento do mercado chinês. Principalmente porque nós temos um miolo do Brasil entre Centro-Oeste e Sudeste, que depende muito das suas exportações para esse mercado.
Pois é. Então, diante disso, qual é a sua expectativa aí para essa questão da guerra comercial? A gente vai chegar num consenso no final das contas? Temos 90 dias para isso, né?
Expectativa eu não tenho nenhuma, eu tenho esperança. E eu acho que, infelizmente, esse é o mote do mercado, porque nós não temos que ter expectativa, porque são fatores humanos. Não depende de nenhuma projeção matemática que nós podemos mensurar de alguma maneira. Ou seja, o que pode acontecer lá pode ser algo muito ruim ou muito bom, mas vai depender de equilíbrio de ambas as partes, e nós sabemos que ambas as partes ali pecam, às vezes, exatamente pela falta de equilíbrio.
E essa reação de hoje do mercado financeiro, ela tende a voltar a acontecer ou foi um caso isolado e pontual, na sua opinião?
Não sei. Há também a questão, por exemplo, nós tivemos a divulgação hoje do ADP Employment, que vem um pouco abaixo das expectativas, que é a criação de postos de trabalho dentro do setor privado americano, mas nós tivemos também a divulgação da balança comercial e da divulgação da produtividade de mão de obra. No último trimestre, nos Estados Unidos, a produtividade cresceu na faixa de 2,3% no trimestre. É muito grande, é uma produtividade muito alta da economia americana, só que muitas vezes a produtividade ela se dá um aumento quando você tem uma queda no custo de mão de obra. E não foi o que aconteceu. Nós tivemos uma elevação de 0,9% no custo de mão de obra nos Estados Unidos no mesmo trimestre. Ou seja, melhorou a produtividade com aumento de salário. Daí vem o desafio do Federal Reserve de lidar com esse contexto de salários cada vez mais pressionados em termos de preço, e o impacto que isso não tem acontecido na inflação, que tem sido uma surpresa. Aí vem questões de desemprego, de atividade econômica, tudo isso, os parâmetros de curva de Phillips, como nós temos dentro da economia, taxa natural de desemprego, e são essas dúvidas que o próprio Fed não sabe lidar ainda. O Fed tem medo que, se ele deixar a economia andar livre, mesmo com essa taxa de inflação baixa, pode chegar um momento que essa inflação exploda de uma vez só. E essa inflação explodindo de uma vez só é o cenário de pior dos casos, daí vem essa elevação de juros. E essa elevação de juros, ela deve ser contínua, pelo menos por parte deste ano, do próximo ano. Já estamos praticamente em 2019. Mas por próximo ano. E aí você tem todas as pressões advindas de uma elevação de juros nos Estados Unidos, que a gente já conhece.
Inclusive câmbio, que interfere diretamente no Brasil.
Exatamente. Ao mesmo tempo, você tem um cenário em que o ciclo de elevação de juros nos Estados Unidos está chegando ao seu fim. O encerramento desse ciclo de elevação de juros pode levar, em algum momento, ao aumento da propensão pelo prêmio de maior risco. A elevação dessa propensão pelo prêmio de maior risco, ela leva também a uma demanda por países emergentes. Só que nós, se nós colocarmos na conta os países emergentes mais recentes, se nós pegarmos Argentina, falhou. A África do Sul, falhou. México, governo populista. Rússia, não se sabe para onde vai. China é um caso todo especial. Sobrou Brasil e Índia, nesse contexto. Ou seja, se nós conseguirmos avançar com as reformas, se a Índia seguir na mesma linha, talvez sejamos alvos de investimento no próximo ano, daí o câmbio pode se tornar relativamente estável em relação às taxas atuais. Talvez até menos do que as taxas atuais observadas, que hoje está passando por uma pressão. Mas aquela faixa de 3,70, 3,80, é muito possível se nós nos tornarmos alvos de investimento. Mas aí depende de uma questão política interna também e de uma certa resolução dessa questão da guerra comercial.
E 3,70 é um ponto de equilíbrio, na sua opinião?
Ele já era, o 3,60, 3,70 é um dólar de equilíbrio já há algum tempo. Porque a partir dessa faixa próxima de 4, ele começa a fazer uma elevação de custos muito expressiva, que às vezes, com o preço achatado das commodities, como nós vimos recentemente, e não houve um achatamento de custos de implementos, de custo de material, esse tipo, não houve achatamento e continua sendo em dólar. Faz com que a produção, principalmente de commodities agrícolas, tenha sua lucratividade questionada com um dólar muito alto. Então, o equilíbrio talvez seja o mais importante, e com o processo de abertura comercial, inclusive na revisão daquela questão dos fertilizantes, que é importante agora, o Brasil é um dos países mais atrasados, que os piores, desculpa, fertilizantes não, os defensivos agrícolas, o Brasil é um dos que usa dos piores defensivos agrícolas, de pior qualidade, um dos mais perigosos, mas por questões de regulação ambiental, dificilmente a gente consegue, aí vai, o pessoal ainda chama aquilo lá de PEC do veneno, aí embola a situação toda. Com o processo do novo governo e a possível abertura comercial, pode-se rever isso, e aí alguns custos também podem cair por conta da implementação de defensivos mais tecnologicamente melhores, que levam custos de menor borrifação, menor uso. Isso é só um exemplo que eu estou citando. Uhum. Toda a cadeia pode se beneficiar com a abertura comercial, porque o setor agrícola, ele é altamente dependente de custos de importados e de receitas de exportados. Se nós tivermos abertura comercial, o custo tende a cair e é o setor agrícola tende a se beneficiar, mesmo com dólar mais baixo.
Agora, com a implementação das reformas, esse ponto de equilíbrio do dólar de 3,60, 3,70, poderia não se concretizar? Ou seja, a gente poderia ver investimentos entrando, enfim, o dólar caindo mais?
Pode. É possível. É passível de que isso aconteça, dependendo do ritmo das reformas. Se o ritmo for bem interessante, o investidor internacional, nós tivemos algumas conversas com grupos internacionais de investimento, e eles estão com a bala na agulha. Porque, como citei, os Estados Unidos já está chegando praticamente a um ciclo de realização de lucros em relação ao seu mercado de equities. E aqui no Brasil, o Brasil não vai ser alvo de investimento, por exemplo, na parte de juros. O Brasil vai ser investimento externo direto e vai ser alvo também de investimentos no mercado financeiro de maneira mais arriscada. Daí é um fluxo mais intenso de capitais que pode entrar no país no próximo ano. Mas, como citei, isso depende do ritmo das reformas. Se o ritmo da reforma for bom, dólar a 3,60 pode ser o piso.
E se cair abaixo disso, é um problema
para as exportações? Aí rompe o piso. Depende também. Depende, como citei, vai depender da abertura comercial, do nível da abertura comercial. Que se essa abertura comercial for ampla, e pelo que nós conversamos com parte da nova equipe econômica, a tendência é de que ela ocorra já no início do governo, porque não depende de Congresso. A abertura comercial é algo que tem uma facilidade muito grande de ser feita via executivo. nós temos um contexto de abertura muito interessante que pode beneficiar o setor agrícola e reduzir o impacto da questão cambial. E lembramos também, o Brasil, o contexto para o novo governo, principalmente na parte de tributos, não é efetivamente de redução de impostos. Nós temos um contexto em que a questão fiscal não nos permite a redução de impostos, mas é de desburocratização, facilitação de impostos, de maneira que se torne, as alíquotas podem até serem reduzidas, mas de maneira que a cobrança se torne mais fácil, como no Simples, e nessa facilidade de cobranças você tenha um contexto de pró-business, de pró-mercado, de pró-negócios muito melhor e que facilite para o setor. Voltando à questão especificamente do setor agrícola, o setor ele pode se beneficiar mesmo com um dólar mais baixo, porque nós já vamos estar falando, primeiro, de parceiros comerciais renovados, de grande valor, e também não só de parceiros comerciais renovados, como também estamos falando agora de um cenário de produtividade melhor, ou seja, todos os setores brasileiros precisam parar de tentar ganhar produtividade em câmbio. Produtividade em câmbio é a produtividade que podemos dizer uma das mais burras que existe. Porque você mantém muitas vezes seus custos elevados, você mantém o seu ciclo elevado, porque você, às vezes, depende de uma desvalorização cambial. Se você entrar num ciclo de melhora de produtividade, o seu ganho vira de escala. E aí vira de escala quando você tem parceiros comerciais mais pesados, mais fortes, como, por exemplo, os Estados Unidos, com uma abertura melhor do que a gente tem hoje em dia.
E essa eficiência competitiva é mais fácil numa economia liberal?
Com certeza, porque principalmente a parte de cobrança de impostos, ela se torna mais facilitada. Todas aquelas porcarias de ICMS, ST, que nós temos hoje em dia, substituição tributária, acordos entre estados, aquela coisa toda, aquilo começa a cair e isso tudo tira a burocracia e começa a tirar o que se chama de peso do custo Brasil. E essa redução do peso do custo Brasil, aí vem a reforma trabalhista também, talvez um possível aprofundamento da reforma trabalhista. Todo esse contexto ele pode se tornar mais positivo para o mercado, para a economia e para os negócios. E esse contexto mais produtivo já é um ponto positivo em termos de produtividade. Daí vem a questão da competição, e a competição tem que trazer... A gente sabe que o setor, muitas vezes, aqui no Brasil, ele é competitivo, ele tem grandes investimentos, ele também tem grandes pesquisas, como Embrapa, isso que nós já vemos no país, mas nós temos problemas de logísticas que podem ser resolvidos, por exemplo, com PPPs, parcerias público-privadas, com concessões, melhora do escoamento, melhora dos portos, e tudo isso, quando você tem uma economia liberal, você tem possibilidades dessas parcerias ocorrendo de maneira mais rápida. E daí começa a redução do custo de frete do Brasil, melhora da produtividade e aí investimentos em produtividade do próprio setor agrícola, fazendo com que a questão cambial se torne secundária em termos dos ganhos.
Pois é, a minha pergunta era justamente nesse sentido. Você citou o custo Brasil e grande parte desse custo Brasil tem a ver com a infraestrutura que a gente tem. Mas da onde que viria o recurso, então, para...
Setor privado.
Setor privado, né?
Setor privado, esquece, não tem mais essa. Uma das vantagens, talvez, nós estejamos começando com um governo de viés liberal dentro de um ciclo de restrição fiscal muito grande, é que esse governo liberal sabe muito bem que a redução do tamanho do Estado já começou agora, porque o Estado não tem mais dinheiro. Daí a necessidade das grandes parcerias com o setor privado. E é aí sim que a gente vai entender o quanto o setor privado vai ter uma importância renovada dentro desse contexto, na parte de concessões, na parte de privatizações, e que nessa redução do custo do Estado, a hora que o Estado entrar de novo em superávit, ele seja mais enxuto, mais focado naquilo que importa, saúde, educação, segurança, que é exatamente o que importa. E daí alguns setores que são deficitários ao mesmo tempo, mas que têm um retorno positivo, como você tem agora por a própria Embrapa, esse tipo de coisa, tenham condições de receber mais recursos, porque aí a casa está mais enxuta, a destinação de recursos fica melhor equalizada e não fica necessitando tanto para pagamento de custo de dívida, elevação, emissão de títulos e gastando mal e porcamente, como as gestões dos últimos 13 anos fizeram.
E na sua opinião, que argumento quebraria esse conceito de que estamos vendendo o Brasil a partir do momento que se assume essa questão da parceria ou do investimento privado na estrutura estatal, por exemplo, Jason, ou nas demandas estatais, né?
Isso aqui.
É, né?
Só a gente lembrar que se nós dependemos de se manter estatal as telecomunicações, nós não teríamos isso na mão hoje. Se a gente for pensar, o pessoal brinca de falar de Cuba, tudo. Cuba agora que liberou celulares, os celulares agora em Cuba são proibitivos para a maioria da população. A questão é, o Estado ele tem que repensar seu tamanho, porque dizer que o Estado é investidor e você vê o resultado de empresas estatais dentro do resultado do governo sempre deficitário, ou seja, o governo está sempre tendo que colocar dinheiro ali, ou o governo é mais gestor ou ele não deveria estar investindo nisso. Daí que vem a questão, vai vender o que do Brasil? O Brasil, a coisa mais importante, o que, que o governo precisa ter? Uma Petrobras que seja focada no que sabe de extração, principalmente de águas profundas, que ela tem um grande expertise, e deixar o refino, deixar a distribuição para outros fazerem, aumentar a competição aqui dentro, abrindo o mercado, fazendo com que o custo de combustíveis caia, ou a gente ficar com a Petrobras achando que é bonitinha e não dá nenhum benefício. Porque a Venezuela é uma desgraça, é um país caindo aos pedaços. A única coisa que eles usam ali dentro do preceito de uma estatal é a empresa de petróleo vendendo petróleo subsidiado para a população. Ou seja, nós temos uma empresa estatal aqui no Brasil e sequer para isso ela serve. Então, que seja a parte dela, a parte ao governo que lhe cabe, que se mantenha como estatal, que deva ser muito reduzido, e o restante que se venda. E uma parcela muito significativa das estatais também serem vendidas, sair da mão do governo. E pior, nós temos uma série de estatais muito grande que foram criadas nesse período, que não servem nem para ser privatizadas, ou seja, precisam ser simplesmente fechadas.
E isso não tem nada a ver com aquele discurso de abrir mão da soberania nacional, né? Falando de Petrobras, falando de, enfim, de estatais que são estratégicas, por exemplo.
Talvez o pensamento dessa questão estratégica seja de golden share ou coisa parecida, mas com uma venda muito significativa de uma parcela dessas empresas, de modo ao que o governo não seja aquele necessário a colocar o dinheiro. E outra coisa, você põe um ciclo de nem que você não privatize totalmente as empresas, mas que elas comecem a participar de uma gestão profissional, o que muitas vezes carece nessas empresas estatais. Daí a gente vê, por exemplo, o aparelhamento político que aconteceu, principalmente hoje em dia a gente vê Caixa Econômica, Banco do Brasil, sim, ou diversas estatais, um aparelhamento político horroroso de pessoas que muitas vezes só estavam na folha de pagamento e não serviam para mais nada. Daí vem a necessidade de uma gestão profissional que evita que esse tipo de coisa aconteça. E daí você cria travas, como foram criadas no BNDES pela gestão anterior a essa, quando a grande presidente do BNDES chegou e fez uma limpa na casa e colocou travas que os presidentes seguintes não conseguem destravar. Ou seja, travas de regulação e de controle dentro do BNDES, que vai fazer com que o tamanho do BNDES seja muito reduzido e seja colocado no propósito real dele: ajudar pequenas, médias empresas, o fomento de atividade econômica, e não ficar patrocinando campeões mundiais, campeões nacionais, na tentativa de angariar apoio político através de recursos de propina. Então, daí a gente imaginar que também o BNDES passou e deve passar novamente por uma gestão e por uma atualização privada, ou seja, pessoas que vêm do setor privado com grande expertise de maneira a ajustar os propósitos dessa empresa. Isso deve acontecer com as outras empresas estatais que também possam ganhar. O BNDES não vai ser, obviamente, privatizado, só estou citando o tipo de gestão, mas você pode colocar esse tipo de perspectiva dentro de outras empresas estatais que ganhem uma gestão profissional e evitem o uso político delas no futuro.
Esse conceito serve para o agronegócio também, ou você acha que o agronegócio já está meio que encaminhado nessa tendência, Jason?
Eu acho que o agronegócio ele tem as suas dificuldades, muitas vezes, de gestão. Entendemos que a questão do custo Brasil ela é um fator preponderante, boa parte dos custos. A gente entende que o custo de infraestrutura é um impactante muito grande, mas o setor agrícola no Brasil, dado também a pioneirismo e a ponta que o Brasil tem em termos de pesquisa agrícola, ele consegue estar muito avançado em alguns sentidos, mas o Brasil também, ao mesmo tempo, ele é muito atrasado em outros sentidos. Como, por exemplo, a agricultura familiar no Brasil, ela carece em muitos aspectos de um controle técnico enorme. Daí a gente vê os casos de câncer com utilização de defensivos agrícolas, que é um dos maiores do mundo. E daí isso pode afetar também as pessoas, porque dado como da maneira como são mal utilizados isso. Então, todo esse processo de profissionalização de gestão já ocorreu em diversas empresas agrícolas. Nós temos empresas, como no passado, que eram empresas familiares, que hoje são até listadas em Bolsa de Valores, um exemplo, a SLC. Você tem outras empresas também que vêm de grupos familiares que entraram num ciclo de profissionalização de gestão e que hoje são exemplos aí em termos de empresas do setor agrícola. Isso tem que descer em diversos níveis e esse tipo de gestão mais profissional tem que ocorrer. Não dá para ter mais gestão amadora em lugar nenhum, nem mesmo na produção agrícola familiar. E isso daí depende, aí sim depende de uma parte do governo sentar com esses agricultores e começar a trabalhar um processo de gestão mais profissional.
Eu te perguntei isso porque a gente ainda ouve muito por parte de produtores, enfim, mas o governo tem que ajudar a gente, o governo tem que interferir, o governo tem que participar mais, por ser exatamente uma atividade de maior risco, né, a céu aberto, enfim, com perdas. Mas até que ponto o governo tem que se envolver nisso, Jason, nesse conceito novo de economia liberal?
Subsídios ao setor agrícola e alguma ajuda acontece em qualquer lugar do mundo. Isso a gente tem que entender. O problema é que o Brasil é muito viciado nisso em diversos setores, inclusive no setor industrial. O setor agrícola talvez seja o mais pidão de todos, vamos dizer assim, desculpem os produtores agrícolas, mas o setor agrícola é o mais pidão de todos. Porque acontece qualquer coisa e não quer assumir o risco, quer o governo, 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 governo. O governo vai ficar reduzido nessa brincadeira agora. Daí vem a questão da gestão. Porque o que acontece? Quando você paternaliza demais alguma coisa, você tira a eficiência. É que nem um filho mimado. É igualzinho um filho mimado. O setor agrícola e o setor industrial brasileiro, muitas vezes, ele carece de ganhos de produtividade porque ele é mimado. Porque toda vez que alguma coisa acontece de errado, o governo vai e ajuda. Então, não se prepara, não se profissionaliza, não se ajusta, não avança. E essa falta de avanços, esse ciclo mais competitivo em termos globais, agora com a abertura principalmente, vai ter que forçar esses setores a se profissionalizarem mais. Quer a ajuda do governo? Eu acho que no caso, como eu citei, é uma delas. O governo pode trabalhar através dos seus entes do setor agrícola, diversos institutos de pesquisa e até mesmo através do Ministério da Fazenda, coisa parecida, agora Ministério da Economia, de sentar e gerar cursos ou coisa parecida numa questão de profissionalização de gestão, porque aí interessa ao país também. Mas não que o governo tenha que ficar tutelando agora todos os setores e passando a mão na cabeça, principalmente quando faz coisa errada. Eu acho que essa época está acabando no Brasil.
Muito bem. Só para a gente finalizar, sua expectativa para esse novo momento da economia brasileira? Realmente a gente vai ver essa economia liberal empregada ou tem ainda uma fase de transição que a gente vai ter que se adaptar? Enfim, qual que é a sua expectativa, Jason?
Para o mercado financeiro é um pouco mais difícil a gente falar esse tipo de coisa, porque o mercado financeiro já opera mais ou menos, a maioria dos entes do mercado financeiro operam mais ou menos dentro do que se parece mais com o liberalismo econômico do que qualquer outro setor. Obviamente o Brasil carece um pouco de competição comparativamente no setor de crédito, setor bancário, mas, por exemplo, setor de gestão, setor de investimentos, esse tipo de coisa, é um setor bastante moderno e bastante antenado com o mundo e muitas vezes mais moderno. O setor bancário no Brasil, por exemplo, é mais moderno do que a maioria dos países do mundo. Daí, para nós, não muda muita coisa. Agora, a expectativa é que essa implantação desse sistema, vamos dizer, liberal, de um processo mais liberal, deva ocorrer mais ou menos como um choque, deve ser de velocidade relativamente rápida, porque, dados os desafios que o Brasil tem em relação ao mundo no próximo ano, que o mundo agora tem um cenário muito difícil para os próximos dois anos, dado todas essas confusões que nós temos ocorrendo até agora, elevação de juros dos Estados Unidos, guerra comercial, Europa crescendo menos, emergentes com problemas, tudo isso é um cenário desafiador, então o Brasil não tem tempo para ficar fazendo muita firula, não. Ou começa a implantar isso o mais rápido possível, ou pode perder um time muito importante, e principalmente aqui no Brasil, em relação às reformas estruturantes, dado principalmente a reforma da Previdência.
Legal. Jason Vieira, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco, sempre pontuando os pontos de dúvidas aí para o setor principalmente. Volte sempre, viu, Jason? É sempre bom te ouvir.
Até uma próxima.
Até uma próxima. Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset, conversando com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Enfim, comentando um pouquinho do que está acontecendo com o mercado internacional, guerra comercial, essa prisão da empresária que, para o Jason, tem pouca influência nesse mau humor do mercado financeiro. O mercado acabou pegando essa questão mais para tentar buscar mais informações em relação à trégua estabelecida entre China e Estados Unidos, que até hoje, desde sábado que foi anunciada essa trégua, até hoje, quinta-feira, a gente não tem nada oficial, nenhum desdobramento, enfim, nada de concreto aconteceu e o mercado está tenso por causa disso. E essa questão da prisão da empresária acabou só adicionando um pouquinho mais de combustível nessa fogueira aí. No entanto, não é o motivo final ou que justifique esse mau humor do mercado financeiro hoje. Pelo contrário, a guerra comercial é muito maior que isso e a falta de informações em relação aos próximos passos é que deixa o mercado mais tenso. O Jason também comentou sobre a participação do Brasil nesse contexto internacional e, mais do que isso, essa tendência do Brasil de encarar aí a tal da economia liberal. Estamos preparados para isso? Muita coisa precisa mudar, e principalmente a forma de pensar do brasileiro e do agronegócio também colocado nesse contexto de economia liberal. Fica a dica, então, aí para vocês. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.